máquina do tempo Fusion. Volta pro trabalho, Leandro Bucol, que acabaram as férias e está começando mais um Máquina do Tempo Fusion.
Para bolas, não me amole com esse papo de emprego.
Já começa no clima.
Estamos de volta, galera, para começar 2014 já com notícias, recados, e-mails e tudo mais, né, galera?
Exatamente, então sem mais delonga, vamos partir logo para os e-mails geniais que vocês deixaram durante essas férias.
Vamos começar com o e-mail do Thiago Borba sobre o último programa. Na verdade, os dois e-mails, os dois comentários que nós listamos aqui são os comentários de 2013, do programa de 2013, o Retrospectiva, né?
Histórica retrospectiva, onde juntamos pela primeira vez, infelizmente não será a última, toda a galera, todos os pilotos e copilotos do Máquina do Tempo aqui, fazendo aquela zorra.
E o Thiago Borba comenta aqui, por isso Máquina é o Máquina.
Filosófico até.
Filosófico, Máquina é o Máquina porque ele é uma máquina.
Exatamente. Se não fosse máquina, o que seria? Momento de tensão na Máquina do Tempo.
Perfeita crítica do Lightning Bolt. Eu tava pensando que haveriam desafetos e pancadaria pra fazer essa seleção, mas ficou legal demais. Houve desafetos e pancadaria. Teve gente que pegou a música do outro, esfregou na cara. Ai, tá vendo? Isso aqui é vingancinha da última vez que tu fez aquilo. Toma aqui. Foram aproximadamente 20 e poucos e-mails para poder definir a lista final.
E o que teve de troca, cara? E o que teve de neguinho chorando? Ai, eu queria botar música tal, eu queria botar banda tal. Foi foda, cara. Foi um
teve
choradeiro
tudo. Só. Teve tudo. Teve euforia, arrependimento por ter que abrir mão de uma coisa pra colocar outra. E teve mimimi.
Foi o que mais teve.
Eu tava desde o meio do programa pensando, cadê o Like Clockwork? Falaram do Kairos e Josh Homme e eu já tava achando que não ia rolar, mas eis que fechou com chave de ouro.
Ah, também não precisa ficar chorando desse jeito, não, que a gente já tocou o Like Clockwork antes aqui também, pô.
A reunião dos pilotos foi show. Deve ter sido complicado juntar a galera toda.
Cara, complicado não foi. O mais difícil foi manter essa galera coesa.
Agenda, o povo tava com a parada disponível, né, assim, tava até tranquilo. O difícil foi manter o comentário na pauta. E rolaram várias promessas de mente aberta para ouvir os álbuns. Sobre os festivais, um dos meus shows preferidos de 2013 foi o Alice in Chains no Rock in Rio. Mas se falando de vocais, embora esteja animado com The Devil e o Black Gibbs, Lennon Staley era melhor de se ouvir com o Tio Jerry. Agora, observação do Thiago, completamente entregação. Ouvir esse cast no Hi-Fi com a TV ligada passando imagens de altos sonhos do Titi Chong, chegou um momento tipo extra para ouvir lendo o Watchmen.
Cara, eu tenho medo do que os ouvintes fazem enquanto ouvem o Máquina.
Eu também, cara. E olha só, querido ouvinte, se você sabe o que é Titi Chong,
Você manja dos Paranauê, né? Tô sabendo.
Thiago, muito obrigado pelo seu comentário e participação de sempre. Começamos aqui com o pé direito com um comentarista que tá sempre presente. E pra não perder a onda do sempre presente, nós trouxemos aqui o Queiroz!
Olha só, pai. Entrando, saindo, o Queiroz continua aqui enchendo nosso saco.
Com o maior carinho. Arctic Monkeys é como se fosse um The Smiths, mas sendo machinho, sabe? Aquela música, aquela coisa de música da esquina da Inglaterra.
Não, cara, não.
Também não, acho que não, Queiroz. Não, acho que tu foi longe. Arcade Fire é a única banda que solta a bolinha em cima do público no fim do show que eu respeito. Wake Up não é só um hit indie. Deveria ser execução obrigatória dos Réveillons. Caraca, aí olha, eu acordo.
Caraca.
Aí eu acordo, não, concordo. Aí acordo
e
também.
E acorda também, pô.
Black Keys é imitação maneira de... ele tá demais.
Tá vendo? Ele só traz polêmica.
Black Keys é imitação maneira de White Stripes. Só que engraçada, sabe? Me imagino pagando uma birita para os caras mexendo com as mulheres gatas de Botafogo. Ele é morador de São Gonça. Sabe que uma parada que eu nunca consegui ver é pagar uma birita pros Black Keys? Porque eu não vejo os dois caras juntos na mesma mesa. Eu vejo os caras gravando juntos. Mas tendo vida pós-show, pós-estúdio, em conjunto,
vida fora do estúdio, do palco, né?
É, pra mim ele é só um relacionamento profissional. Eles são colegas de trabalho. O Stone Rock sofre pra mim do mesmo probleminha do punk rock. As bandas que se destacam são fodas, mas às vezes resultam numa mesmice de sonoridade. E banda preferida é o Red Fang, cujo clipe Wires é fodaço. Link aí nos comentários do programa 161.
E também no post desse programa pra você ver lá. Eu, mais uma vez, quero... Eu acho que a sonoridade do Stoner é tão diferente que, mais uma vez, remetendo ao programa de Stoner que a gente gravou com o Torinho, que o Torinho deu aquela aula pra gente sobre o que é o estilo, é tão diferente que as várias bandas que ele apresentou, repito aqui, eu conhecia aquelas bandas como sendo de outro estilo.
Eu também tinha a mesma impressão do que você, ô Queiroz, que, assim, as bandas que eram boas demais, mas o resto era cópia ou repetição mesmo, bem o que você colocou. Mas, cara, a aula do Tourinho abriu minha cabeça. Agora, no dia 1º, passou no Multishow o doc do disco New do Paul. Caraca, que maneiro! E um dos momentos mais legais, o Paul dizendo que ainda se surpreende com seus fãs famosos e que ainda olha com cara de bobo o Bob Dylan, o Stevie Wonder, o Brian Wilson.
Que bom, já pensou que chato seria se ele simplesmente parasse, se ele não tivesse mais esse tesão de ouvir outros artistas? Que chato!
É, encontrasse um prazer no auto-endeusamento, né? Ia ser insuportável. E se duvidar, é o mais legal dos Beatles e tem a melhor carreira solo.
Ele pode ter a melhor carreira porque é o que tem mais discos, então é o que tem mais chance de erro de acerto.
Concorda, assim, ele tem a carreira mais concisa, né? E também mais longa. Sem sombra de dúvida, foi quem conseguiu ir mais longe.
As Com certeza.
Acho que as pessoas não lotam estágio, não lotavam estágio pra ver o George Harrison. LC The Voice Brasil, filha da puta. In Chains, não dá, já vi covers melhores. Que vacilo.
Queiroz só metendo os dois pés no peito em 2014.
É. Fãs do Red Hot versus fãs do Slipknot foi o ponto alto do programa. Definições mais do que perfeitas.
Xincoi, um abraço.
Um feliz ano novo a todos os passageiros dessa máquina do tempo. Rock and roll a todos. Rock and roll a todos, cara. E pra fechar aqui a leitura de e-mail, um breve, rapidinho, curto, conciso, resumido do Vinícius. Oh. Opa! Excelente retrospectiva. Em 2013, conheci muita coisa graças a vocês. Desculpa.
Vinícius, previsão do Pai Oktoc aqui de Oxalá, hein? Em 2014, você vai conhecer muito mais coisa.
Assim espero. Ou não. E Oktoc, o que é que você traz pra abrir a parte musical aqui do nosso Fusion?
Eu vou trazer uma das muitas coisas que eu queria ter tocado no programa da retrospectiva 2013, mas por falta de espaço não pude. Então, pra gente relembrar mais um pouquinho desse ano fantástico que teve, vamos começar o som com Alter Bridge, diretamente do disco Fortress, um dos meus preferidos da banda. Ouvimos direto Addicted to Pain, na Máquina do Tempo Fusion.
Broke your back, she broke your heart.
E o Akitok, eu trouxe pra abrir a primeira lista infinita do ano de 2014.
Oh, que lindo isso! A primeira lista infinita de 2014.
Um artista que eu tinha um certo preconceito, cara.
Como assim, preconceito?
Coisa é um sueco chamado José González, filho de argentinos, que toca o som indie, folk e tal. E eu só conhecia uma música deles que eu tinha gostado, que é uma música antiga, que tinha sido trilha sonora daqueles comerciais da Sony Bravia.
Sim.
Comerciais lindos, tal, papapá.
Ah, super coloridos.
É, exatamente.
Que eles pintavam o prédio, ou então soltavam um monte de bolinha na rua.
No de bolinhas tinha uma música chamada Heartbeats, que era uma música que eu achei do cacete, bonita pra caramba, tal. E eu falei, pô, que maneiro. Eu fui ouvir o resto do trabalho do cara.
Antes de você continuar, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu me lembro do comercial da bolinha, mas eu não me lembro absolutamente nada da música. Então o link do comercial vai estar aí no post pra todo mundo relembrar, inclusive eu.
Eu parei pra ouvir, eu gostei da música, fui buscar a carreira do cara, não achei nada demais, parei de procurar e fiquei com preconceito. Ah, tá bom, mas um daqueles caras que faz um hit, só tal, blá, blá, blá. Aí eu estava numa sala escura de cinema, ainda bem que era escura, né? E aí assistindo A Vida Secreta de Walter Mitty, filme Supimpa, que...
Lindo, lindo, adorei também.
Que garante uma trilha sonora nota 10, porque nos primeiros 30, 40 minutos do filme toca Wake Up do Arcade Fire, a Space Oddity do David Bowie,
que aliás, Dirty tudo Balls, baseado em Space Oddity, né?
Boa.
Eu tenho que falar isso, cara. Eu assisti o filme, a vontade que eu tinha era de, no meio da sala do cinema, ligar pra você e dizer, puta que pariu, você tem que ver esse filme. E por favor, não fique chateado se eles chamarem a música de Major Tom o tempo todo.
Não, é, putz, faz parte da brincadeira.
Faz parte da brincadeira, sim.
E Dirty Paws, do Of Monsters and Men. Tava nessa onda, tocou uma música que eu achei do cacete também. Cheguei em casa, fui descobrir de quem era. José González.
Olha aí,
tomou aquele na cara. Aí eu parei pra ouvir todas as músicas que ele compôs só pra essa trilha sonora e são lindíssimas. Não sei se eu ainda tava no efeito do filme e tal, mas são músicas lindas, são músicas pra te fazer se sentir bem. Como filme, né? Assim, coisa que você escuta e vai curtindo, um filme vai ficando mais leve e tal.
Tá chamando causa... de épico, né?
E por causa disso, a gente trouxe aqui pra vocês Step Out, do José González, tirado da trilha sonora de A Vida Secreta de Walter Mitty na Máquina do Tempo Fusion.
Same black head crossed eyes. can sweep the floor. Feel your presence in your absence. Shut the door. Oh, oh, oh.
Infinitas desse programa estão cinematográficas, eu diria.
Acho que a gente no recesso viu muito filme.
Agora que a gente saiu lá da vida secreta de Walter Mitty, eu vou te perguntar, você já ouviu falar de Tana Fields?
Não.
Eu sei que o sobrenome abre precedente pra muita piada, mas calma. Não vamos entrar nessa seara.
Não, nunca tinha ouvido falar da Dana.
O filme que eu tenho a lembrança mais recente dela é o Across the Universe, aquele musical baseado em canções dos Beatles, não sei o quê. Não sei se você chegou a ver esse filme ainda.
Não, porque eu fujo de musicais. Mas fujo mesmo, assim. Não dá pra comprar pão cantando. Não dá. Eu fico imaginando, se eu começasse a fazer isso, eu ia ser linchado na rua.
A Dana Fuchs, além de atriz, que já fez vários filmes, ela também é uma puta cantora de rock and roll. Eu não sei qual a carreira, qual das duas carreiras dela fez sucesso primeiro, a carreira de atriz ou a carreira de cantora. Mas, claro, para aproveitar o talento vocal dela, o talento musical, sempre chamam ela, quase sempre chamam a Dana pra fazer papel de cantora de bar, de cantora de alguma coisa, etc. Onde ela sempre aparece cantando alguma coisa. Depois do Across the Universe, fiquei ouvindo som. Caralho, a mulher canta pra cacete, cara. Pensava que ela era só atriz. Uhum. Eu parei assim, cara, será que essa mulher tem disco, alguma coisa assim? Aí eu fui procurar, cara, dedicada com os 3 discos dela. 4, porque ela lançou um no ano passado. Tem que ir atrás desse som, cara. Tem que ver qual é dessa mulher. Que fantástico. Saca aquela voz rouca, arranhada, tipo Janis Joplin?
Bluseira, né?
Bluseira
na alma.
A mulher é rock and roll, a mulher é country, a mulher é bluegrass, a mulher é salt and rock na veia, nos discos dela. Com uma pegada hard rock divertido, estilo Aerosmith.
Aham, uhum. Caraca, que maneiro.
Eu acho que é isso, cara. Quando a Aerosmith e Lynyrd Skynyrd se encontram, com uma voz feminina, a lá Janis Joplin. Pra gente começar com o pé direito, eu trouxe aqui uma música do primeiro disco dela.
Vamos lá, o que você trouxe?
Então a gente curte agora o som de Lonely for a Lifetime, do disco de mesmo nome de Dana Fuchs, na Máquina do Tempo Fusion.
Toque. Nego que tem muitas casas, né, tal, deve ser difícil desenterrar os ossos deles, né, deve ser difícil ir se desapegando, né. E nesse processo de desenterrar coisas, tal, os filhos do mestre, do Homem de Preto, encontrou vários trabalhos que não tinham sido publicados.
A gente tá falando do Will Smith, não, pera.
Não, a gente tá falando de Johnny Cash, que vai lançar, garoto, dia 25 de março de 2014, um álbum póstumo chamado Out Among the Stars.
Coisa linda de Deus isso aí, hein?
Caralho, o que será que estava na gaveta de Johnny Cash?
Uma arma. Arma e álcool.
Eu tenho duas expectativas. Eu tento equilibrar minhas expectativas entre dois extremos. Uma é que, na verdade, é um desejo que não seja assim, mas que tem um risco. Então eu preciso me repetir isso para eu não ir cegamente. Não seja igual vários trabalhos póstumos de Jimi Hendrix. São músicas que ele nunca publicaria na vida, mas que o Vil Metal faz com que os filhos, herdeiros dos direitos, façam publicar.
Você está com medo de que isso seja um caça-níquel, de que fosse melhor continuar enterrado.
Exatamente. Tem sido um trabalho que ele não aprovaria. Que ele falasse, puta, cara, isso não era pra ser publicado. Sabe? Isso ficou do jeito que eu queria. Esse é meu medo. Mas entendi. Aí eu também tenho uma outra expectativa que seja foda pra caralho. Tipo pica nas galáxias, entendeu?
É, meu amigo. Eu acredito que vai ser fodástico. Porque pelo que eu entendi aí, pelo que alguns sites americanos estão falando, é um tipo de trabalho que ele estaria pra lançar. Mas morreu no meio do caminho. Morreu com essa bala na agulha, sabe? Agora que os filhos acharam a arma, apertaram o gatilho. O resultado aí, a gente vai ver bom. Agora.
Eu não esperava isso, até porque ele tem uma discografia muito extensa, ele tem muito material publicado, então eu não esperava ele ter material na gaveta pronto para ser publicado.
E cara, e é a comprovação, né? Se em 2013 a velharada mostrou serviço e ensinou pra essa criançada como é que se faz, agora tem os mortos se levantando pra mostrar isso, cara.
Veremos, meus amigos, veremos dia 25 de março, não perca a data, corra atrás.
E pra comemorar isso, a gente vai ouvir o quê?
Meu amigo, pra comemorar isso, uma música que é quase música tema desse álbum, né? De acordo com o título.
Apesar de não fazer parte do álbum, ele é já um hit das antigas.
Sim. Eu estou falando de And No Grave Can Hold My Body Down. Na máquina do tempo Fusion.
There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my Lord. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
Natal já passou, mas o Pixis ainda quer nos dar presentes.
Olha só, rapaz.
Olha aí. Depois de um 2013 tumultuado, em que eles sentiram a perda da baixista, né, que saiu, a Kim Deal, que é icônica dentro da banda, né? A baixista saiu, eles já chamaram uma outra baixista, Kim Shatter, que já foi demitida também. E presta a chegar aí, né, que eles vão vir pro Lollapalooza agora em 2014.
Sim, sim, a gente já comentou isso.
No meio disso tudo, os caras, do nada, de surpresinha, lançam um EP com 4 músicas novas.
Ah. Que surpresa boa. Eu ainda não ouvi. Você parou pra ouvir?
Cara, eu ouvi 2 músicas ainda, eu não ouvi tudo, porque eu fui surpreendido com essa novidade, tipo, 10 minutos antes da gente começar a gravar esse programa. Eu tava aqui navegando, vendo qual é as novidades aqui no momento, e de repente, pum, que caramba, cai esse EP no meu colo. Com 4 músicas novas.
Pô, muito bom.
Eu digo,
muito
pô,
bom.
Tá aí, eu tenho que falar isso no Fusion. Agora, já.
Essa é a novidade, né?
Essa é a novidade. Sonsaço, diferente de tudo que eles já fizeram. E olha que isso é difícil, porque cada disco do Pixies é praticamente uma banda diferente, né? Você não diz que é a mesma banda. É uma coisa muito, muito, muito louca. E isso tá seguindo o mesmo caminho, cara. É um negócio que eu nunca ouvi do Pixies antes. Tá mais pesado, tá mais estranho. Enfim, vocês vão ouvir, vocês vão curtir, porque a gente vai tocar uma música desse EP novo agora, aqui, nesse programa. Pra encerrar o primeiro Máquina do Tempo Fusion do ano. Mas antes, você não tem que esquecer, você não pode esquecer de mandar seu comentário pra gente. Qual é o e-mail, Leandro?
podcast@maquinadotempo.blog.br.
Isso aí. E não esqueça de deixar seu comentário também lá no nosso site, que é
www.maquinadotempo.blog.br. E não se esqueça de assinar as nossas mídias sociais, nossas social media.
Social medias, isso aí. fb.com e youtube.com/maquinadotempo.
O que é mudo?
Oh, o primeiro que mudo do ano. Agora sim, a gente encerra esse programa com Blue Eyed Axes, do Pixies, na Máquina do Tempo Fusion.